Este é o MBE Podcast, o podcast que visa a interface entre ciência e medicina, pensamento científico e raciocínio clínico, acaso e causa, ilusão e veracidade, incerteza e probabilidade. Eu sou Luiz Correia, médico cardiologista, professor adjunto da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, onde coordeno o Centro de Medicina Baseada em Evidências e sou editor do Journal of Evidence-Based Healthcare. O MBE Podcast faz parte do movimento em que rompemos os muros universitários e passamos a dialogar com a sociedade. Esse movimento se iniciou há 10 anos com o nosso blog Medicina Baseada em Evidências, evoluindo há 2 anos para o canal do YouTube e agora, em 2020, com o MBE Podcast. Todo este conteúdo pode ser acessado no link que disponibilizamos na legenda escrita deste podcast, que inclui o curso online de Medicina Baseada em Evidências, que organiza o conhecimento que suporta os nossos comentários nesse podcast em mais de 200 aulas. Convidamos vocês a conhecer o curso online. Pessoal, nesse episódio especial, conversaremos com 3 convidados a respeito de mudança climática, aproveitando a oportunidade que na próxima semana, no dia 21 e 22 de abril de 2001, ocorrerá a Cúpula do Clima, um evento organizado pelos Estados Unidos que reunirá 17 países responsáveis por 80% das emissões globais e do PIB global. A lista desses 40 países convidados inclui Canadá, México, aliados da Europa e na Ásia, além de Israel, Arábia Saudita, Emirados Árabes, Nigéria e África do Sul. O Brasil participará dessa cúpula do clima a convite dos Estados Unidos. Muito bem, por que escolhemos esse assunto mudança climática para falar num blog de medicina baseada em evidências? Nós temos falado nos últimos tempos do aprendizado que nós tivemos com a pandemia a respeito de eventos de impacto sistêmico e exponencial. E a mudança climática é um evento relacionado à saúde, sim, de impacto exponencial e eu diria de maior impacto do que nós estamos vivendo na pandemia. Portanto, é um assunto de grande importância. A segunda questão é que, embora se considere esse um problema verdadeiro, muitas vezes as pessoas dizem que é um problema a se considerar porque é ciência. Mas eu sinto que existem poucas discussões a respeito das evidências científicas por trás dessa argumentação a respeito de aquecimento global. Eu acho que nós precisamos discutir evidências, sim, e não só evidências, mas soluções baseadas em evidências. Por fim, é muito interessante que nós de pensamento científico sejamos capazes de transitar nas diversas áreas da ciência, saindo da ciência biológica, aprendendo como raciocinam cientistas de outras áreas e voltando à nossa ciência, faz com que nós aumentemos a nossa maturidade científica. Esse é um assunto de saúde, é um assunto de impacto exponencial e, portanto, discutiremos mudança climática baseada em evidências. Teremos 3 convidados. Um primeiro, o Dr. André Neto, professor do Instituto de Geociências da Universidade Federal da Bahia. Ele é engenheiro agrônomo, difusor da agroecologia, darwinista e velejador. O segundo convidado é o Silvio Vieira de Mello, professor associado do Departamento de Engenharia Química na Escola Politécnica da Universidade Federal da Bahia. O terceiro convidado é José Carlos Pinto, professor titular do Programa de Engenharia Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro. José Carlos Pinto, ele é um indivíduo membro titular da Academia Nacional de Brasileira de Ciências e da Academia Nacional de Engenharia. Ele já publicou mais de 440 artigos técnicos em revistas científicas e conta com mais de 8.500 citações no Web of Science, Scopus, Google Scholar, com o fator H igual a 46. Temos, portanto, três pessoas especiais. Um especialista em solo, dois especialistas em química da atmosfera, que nos tirarão as dúvidas a respeito de três principais tópicos. Temos três pilares para essa discussão. Primeiro, o nível de evidência a respeito da mudança climática. Segundo, como comunicar isso para a sociedade. E terceiro, quais as potenciais soluções para essa questão. Meus amigos André, Silvio e Zé Carlos, é um prazer tê-los aqui conosco no MBE Podcast, nesse final de tarde de sábado, onde nós nos encontramos pelo Zoom, e eu vou direto à primeira questão, que eu vou direcionar para Zé Carlos. Em biomedicina, a gente normalmente classifica os níveis de evidência sobre, por exemplo, uma intervenção terapêutica, um tratamento ou um método diagnóstico. A gente classifica em alto nível de evidência, moderado, baixo ou muito baixo nível de evidência. E nós consideramos que apenas o alto nível de evidência é o nível confirmatório do fenômeno. O alto nível de evidência pode ser traduzido como uma evidência de baixo risco de viés ou baixo risco do acaso. Tentando traduzir essa linguagem para a questão do aquecimento global, eu sempre tive essa curiosidade que eu queria saber de vocês. Qual o nível de evidência de que o mundo está aquecendo por causa do acúmulo de gás carbônico na atmosfera?
Eu primeiro quero agradecer, Luiz, a você pelo convite, também agradecer ao Silvio e ao André pela companhia nessa conversa. E também agradecer a quem está ouvindo, obviamente, está interessado nesse debate, que é muito importante, no meu entender, é o debate do nosso tempo, um dos debates do nosso tempo. Eu acho que você fez duas perguntas que não são exatamente iguais. Eu vou começar com uma primeira resposta e depois a nossa conversa provavelmente vai direcionar para a segunda. É porque uma coisa é a evidência sobre o aquecimento global. E a outra coisa é a certeza do efeito do CO2 sobre o aquecimento global. Sobre o primeiro ponto, que é a evidência do aquecimento global, eu digo para você que não há dúvida alguma sobre a existência desse fenômeno do aquecimento global. As evidências são muitas, a gente pode até aprofundar aqui durante a nossa conversa. Em primeiro lugar, o planeta está muito mais quente do que ele sempre esteve. Os anos mais quentes, a última década, a década de 2020, né, que vai de 2011 a 2020, é a década mais quente da história. Os anos mais quentes da história registrada das temperaturas médias da Terra aconteceram nos últimos anos. O nível de CO2 nunca foi tão alto na atmosfera, estima-se que ele é o mais alto nos últimos 3 milhões e meio de anos, é isso mesmo que você ouviu, 3 milhões e meio de anos. O nível do mar está mais alto, os regimes de chuvas estão modificados, ocorrem problemas de desertificação em vários lugares do mundo. Então, eu digo para você que as evidências do aquecimento global são muitas, são amplas. É praticamente inconcebível que uma pessoa que estude esse tema não reconheça os efeitos do aquecimento global, né? O derretimento do gelo nos polos, enfim, são muitas.
Eu gostei que você dividiu, né? Você fez uma boa divisão. Seria uma divisão que eu faria assim, do ponto de vista, a primeira questão, se existe aumento de temperatura ou não, que seria uma pergunta de descrição, né? Já a segunda pergunta seria uma pergunta de associação, ou seja, que remontaria à tentativa de estabelecer causalidade, né? Então, eu gostei da sua divisão. Ficando assim ainda na primeira pergunta que você disse, todos esses fenômenos estão ocorrendo. É possível que esses fenômenos estejam ocorrendo nos últimos, digamos, 200 anos por causa de um ciclo natural da Terra e que isso não está sendo... Você está entendendo? Porque eu já ouvi esse tipo de argumentação. Não, é porque a Terra aquece e desaquece, até se desaquece e, por acaso, a gente está num momento agora de aquecimento. Como você refutaria essa colocação?
Essa pergunta também ela é muito pertinente, Luiz, porque, de fato, ela parece com muita frequência, mas essa teoria, né, dos ciclos, que de fato a Terra passa por esses ciclos, mas esses ciclos ocorrem ao longo de milhares de anos. Falando de um fenômeno que está ocorrendo nos últimos 10 anos, nos últimos 15 anos. Não se trata de um fenômeno meramente natural. A velocidade de todos os índices que possam ser monitorados e que estejam relacionados ao aquecimento global, eles crescem com extrema velocidade. E tem um fato que é muito curioso, embora seja muito técnico, que é o fato de que quando a gente tenta correlacionar as variáveis naturais, como, por exemplo, a atividade do Sol, como, por exemplo, posição da Terra, fenômenos que tipicamente podem influenciar atividade vulcânica, né, que podem influenciar a modificação da temperatura, nós não conseguimos correlacionar esses dados bem com as mudanças climáticas que nós estamos observando, o que, do ponto de vista estatístico, não é uma prova, mas é um argumento forte de que esses eventos não estão exatamente sendo a causa ou os motores principais das mudanças climáticas que a gente observa. E o muito curioso é que quando nesses mesmos modelos estatísticos, né, quando a gente inclui atividades humanas, como, por exemplo, o nível de produção industrial ou o nível de emissões gasosas, a correlação se estabelece de forma quase perfeita, né? Para quem gosta de estatística, o coeficiente de correlação se aproxima muito de 100%, indicando, de novo, que não é uma prova irrefutável, mas que é uma evidência muito forte de que são as atividades humanas que estão provocando essa mudança extremamente rápida das condições climáticas no planeta Terra.
Então você acabou tocando agora nesses últimos 30 segundos na questão de associação, né? A associação entre o nível de CO2 e a temperatura da Terra. É assim que os cientistas demonstram o fenômeno de causalidade através dessa associação?
Esse é também um tema interessante, né? Porque ele invoca questões associadas ao próprio método científico. No problema do aquecimento global, nós não temos um planejamento experimental organizado, bem feito, padronizado, em que o ser humano foi lá, aumentou o CO2, diminuiu o CO2, viu o efeito que ocorreu na temperatura. Não, nós estamos observando o fenômeno enquanto o fenômeno ocorre. Então, é por isso que há tanto debate nessa questão da causalidade. No entanto, quando a gente analisa os modelos climáticos, quando a gente tenta explicar esses fenômenos que a gente está observando, a aderência das hipóteses do aquecimento causado pela emissão dos gases com os fenômenos que nós estamos observando é extremamente forte. Então, uma pessoa que for muito pessimista dirá: não há uma evidência absoluta, porque ninguém tem um experimento em que tenha sido analisado uma outra observação e visto o efeito de maneira controlada, e essa pessoa estará falando uma coisa verdadeira. No entanto, ela estará negando o fato de que, na ciência, boa parte do que nós fazemos e compreendemos é resultante de hipótese de modelos que são construídos para explicar os resultados. E as hipóteses e os modelos têm uma aderência aos resultados observados extremamente forte. E os modelos não conseguem explicar os resultados sem a intervenção. Perfeito. Quando se tenta simplesmente colocar os fatos naturais e tentar explicar os dados observados em função das variações desses dados naturais, nenhum cientista consegue explicar o que a gente está observando, o que é uma indicação muito forte de que esses eventos não são as causas das modificações que nós temos observado no clima da Terra, né?
Excelente. Eu traduzindo, então, eu acho que eu poderia, traduzindo para nosso modelo mental, digamos, médico, embora a gente não tenha certeza diagnóstica, a gente já tem um nível de incerteza baixo o suficiente para a gente entrar com tratamento, digamos assim. Isso é muito como medicina funciona. Na realidade, quando a gente faz um diagnóstico, a gente não faz o diagnóstico. Inclusive, existe um termo inadequado na área médica, que eu fechei o diagnóstico. Mas a gente não fecha nada. Os diagnósticos, na realidade, são probabilísticos. Mas eu ultrapasso aquele limite ali de probabilidade suficiente para que eu tome uma atitude. Eu racionalizo dessa forma, do ponto de vista de prova do conceito, e como você falou, não existe um outro planeta Terra para ser o grupo controle ou contrafactual, né, sem o gás carbônico, etc., para eu comprovar de fato a causalidade, como a gente em medicina comprova causalidade, digamos, com ensaios clínicos randomizados. Então a gente não tem esse nível de evidência. Portanto, talvez para a gente pacificar essa questão, e eu quero até saber se vocês concordam com essa minha colocação, para pacificar essa questão, a gente pode reconhecer a incerteza, porém, dizer que a incerteza é baixa o suficiente para que a gente comece a tomar uma atitude. Né? E eu acho que esse é o caminho, né? Talvez os negacionistas se utilizem de um argumento, de uma procura de uma certeza platônica que não se aplica a essa situação, porque nós não temos um outro planeta Terra. Queria ouvir a opinião de André sobre essa minha racionalização na tentativa de despolarizar essa questão.
A racionalização foi perfeita, exatamente isso aí. O nível de probabilidade de não ser o homem, o causador do aquecimento, é baixo. Então, precisamos agir.
Agora, eu queria ter uma pergunta para você, que você é engenheiro agrônomo, você é um admirador da natureza, na verdade, né? Você é um naturalista, né? Eu gosto muito, muitas vezes, quando eu visito sua casa, lá na sua cobertura, a gente fica olhando o céu e você fica me descrevendo como a natureza funciona. Você descreve para mim e para a Silvia, nós somos amigos pessoais. Para as pessoas aí saberem. E você acha que esse aquecimento global, você acha, né, eu pergunto porque eu sei que você tem essa resposta, o aquecimento global se deve mais à destruição da natureza, ou seja, destruição da floresta, ou à emissão de gases?
Eu creio que é a emissão de gases. Entretanto, a destruição da floresta, a destruição da floresta, ela também gera emissão dos gases. A destruição da floresta implica em queimar a floresta e botar CO2 na atmosfera. E junto com isso vem um conjunto de outras reações biológicas que também lançam CO2 para a atmosfera, em quantidades expressivas, menores do que a queima do petróleo, mas em quantidades também expressivas.
Vamos dizer que o Brasil está queimando a floresta amazônica. E os Estados Unidos está com várias indústrias e muitos carros e muitos aviões e etc. Quem aquece mais o planeta? Quem está queimando a floresta ou quem está produzindo gases relacionados à indústria de cimento, indústria de aço ou aos carros e tudo mais? Quem é mais culpado?
Não temos dúvida que o principal causador do aquecimento do planeta foi os Estados Unidos da América do Norte. O principal causador da destruição, do causamento do aquecimento global são os Estados Unidos da América do Norte, com um padrão de consumo e um padrão de exploração da natureza maior do que o resto do mundo. Eles não têm nenhuma moral, nenhuma autoridade moral para estar criticando nossa política a respeito da nossa floresta, apesar de ser uma atitude correta você criticar, por exemplo, a política do atual governo brasileiro em relação a ela.
Perfeito. Ok. Então, eu acho essa questão é uma questão interessante. Hoje em dia, a gente tem que até ter cuidado quando a gente tem qualquer opinião racional para a gente não ser confundido com os irracionais, né? Foi o que você correu o risco aí, né? Mas, de fato, talvez o Brasil tenha mais a solução, que é a floresta, do que seja o causador do problema, né? Silvio, o que é que você acha dessa minha racionalização? De que a gente deve reconhecer a incerteza, mas essa incerteza é suficiente para que a gente haja. E a minha pergunta para você é, a gente já passou do ponto de ação, ou a gente já está correndo atrás do prejuízo, ou esse é o momento adequado para que a gente haja e previna as coisas, desastres maiores no futuro?
Pois é, essa questão do aquecimento global, né, logo no início, né, quando os primeiros cientistas levantaram essa hipótese, né, havia muito ceticismo, né, mas com o tempo, né, as incertezas foram diminuindo, né, porque os resultados de diversos tipos de experimentos, né, claro que, como o Zé Carlos falou, é difícil você fazer um experimento de laboratório, né, você está falando de
experimentos em escala global, né? Mas há diversos estudos, né, que foram, né, se juntando, se somando e mostrando que realmente essa tendência de aquecimento global realmente é algo que não dá para negar, né? Ou seja, a hipótese de que não há aquecimento global, essa hipótese não é plausível, né? Enfim, os que tentam ou que tentaram negar isso nunca conseguiram, digamos assim, evidência de que isso não estava acontecendo, né? Então, com o passar do tempo, ficou muito claro, né, que essa é uma tendência. Agora, se a gente tem condições ou não de reverter isso, é uma questão também muito complexa. Por quê? Primeiro, porque já foram vários protocolos, né, internacionais, várias conferências, né, e as metas nunca são cumpridas. Então, já são várias décadas, né, que a gente vem tentando, né, e sempre o objetivo econômico, né, prevalece sobre essa questão climática, né? Então, assim, eu acho que o primeiro ponto seria: vamos estabilizar, né? Vamos fixar um valor, uma meta, cumprir realmente, né? Por exemplo, né, no ano passado, a gente viu que alguns países cumpriram as metas. Por quê? Porque houve a pandemia, né, a atividade econômica caiu, né, e as metas foram cumpridas por isso, né? Mas se não houvesse a pandemia, não teria cumprido a meta, né? Então, eu acho que o primeiro ponto é esse, né? Há soluções, há. Agora, a gente precisa parar de agravar o problema. O problema está grave.
Para realmente chegar à solução, a gente tem que reconhecer o problema. Então, me parece que o mundo é dividido em relação a isso. E eu trago esse assunto aqui porque em muitas áreas, situações de medicina também, há divisões, né? E a gente está vivendo muito isso na pandemia. Essas polarizações da pandemia em relação a tratamentos fantasiosos versus não tratamentos. Algumas pessoas negam a eficácia do distanciamento social, outros até não apoiam tanto quanto deveria apoiar a vacina. Esse tipo de controvérsias, eu diria assim, prejudiciais, sempre existiram em medicina. É que agora ficou mais evidente. Mas medicina baseada em fantasia é uma coisa tradicional, por exemplo, da medicina. Ficou mais caricatural agora com a pandemia, né? Ou seja, o assunto medicina ficou... Todos passaram a acompanhar isso com mais atenção. Então, eu acho que um dos caminhos realmente é a gente comunicar melhor a ciência para a sociedade. Esse é um dos assuntos que precisa de melhor comunicação de ciência, né? Ou a questão do aquecimento global. Tenho a impressão que... tudo bem, a gente pode acusar pessoas de negacionistas ou assumir um pouco a nossa responsabilidade de não estar comunicando tão bem isso aí. Como a gente poderia persuadir as pessoas a entrarem mais nesse espírito de reconhecer esse fenômeno e se motivarem, a sociedade como um todo, se motivar para as soluções? E aí eu volto a Zé Carlos. Em termos de comunicação de ciência, já que você é um comunicador de ciência e faz um trabalho tão bom aí nas redes sociais.
Esse é outro ponto, Luiz, que é um ponto que eu considero muito relevante nesse debate, né? A ciência, ela não tem sido muito competente em divulgar o trabalho que ela executa, o trabalho do cientista, do pesquisador, muitas vezes é caricatural, assim, né? O cientista é apresentado com muita frequência como um indivíduo que tudo sabe, né? Tem a figura do cientista louco e tal, e não como o que você colocou, de que a ciência é uma questão dinâmica, que evolui, que há debate. E a apresentação desses debates, né, para a comunidade de maneira ampla, eu acho muito importante, né? E trazendo principalmente para a vida diária dessas pessoas, para elas que elas compreendam como isso pode afetá-las, né? Por exemplo, no caso do aquecimento global, os riscos são enormes para a sociedade. Existem riscos de mudança climática, desertificação, doenças causadas por problemas respiratórios de maneira geral, falta de insumos. Existem muitos efeitos negativos que podem afetar o indivíduo no dia a dia, né? De maneira que ele é parte do problema. Nós não estamos falando de uma coisa que vai acontecer no planeta Terra e o indivíduo vai olhar de longe, de camarote, e falar: ah, que triste, o urso polar desapareceu. Não, vai afetar a vida dele também, né? Não que o ambiente não seja razão suficiente para a gente combater esse problema, é mais do que suficiente proteger as espécies, mesmo que nós permanecêssemos íntegros. Mas nós não permaneceremos íntegros. Ah, os mares invadirão as cidades costeiras. Enfim, há muitas mudanças. Levar essa informação para o indivíduo, como nesse debate, nessa conversa que nós estamos fazendo aqui agora, é fundamental nesse e em tantos outros temas, né? Porque, como você sugere, e acho que sugere de maneira pertinente, uma parte dessa resistência ou do problema também é a ignorância, é a falta da compreensão de que o problema existe e de como o problema pode afetar a vida de cada um.
É, eu concordo, e é por isso que eu comecei a conversar com vocês sobre o nível de evidência, porque muitas vezes as pessoas dizem assim, não, aquecimento global existe porque a ciência está dizendo, né? É como se fosse a dogmatização da ciência, né? Por exemplo, perguntaram àquela menina, europeia que é uma defensora aí da questão do aquecimento global, né? É porque ela defende tanto, porque ela disse, não, porque isso é ciência, e eu tenho que acreditar na ciência. E eu devolvo a provocação dizendo, olha, você não tem, a gente não tem que acreditar na ciência, o paradigma científico não é o da crença. Então, eu acho que passa por a gente explicar à população por que se considera que isso seja um fenômeno verdadeiro. Então, em resumo, o que eu acabei de aprender com vocês... Nos últimos décadas aí, está havendo um aumento de temperatura. Segundo, modelos de predição dessa temperatura, multivariados, mostram que o gás carbônico da atmosfera é um dos principais preditores. Não existe um grupo controle, mas no modelo matemático, o CO2 é um forte preditor e predição remonta, não prova, mas remonta a uma causalidade, digamos assim. No entanto, a gente pode reconhecer a incerteza, eu acho que esse é um caminho, não precisamos polarizar, eu tenho certeza, e quem questiona é um negacionista, podemos reconhecer a incerteza e utilizar essa incerteza até como uma chave para falar o seguinte, a probabilidade é alta, ou é suficientemente, ou é suficiente para que a gente comece a se preocupar com isso. Então, acho que um ponto é a comunicação, e para a gente comunicar e persuadir, a gente não pode brigar, e polarizar, e chamar as pessoas de negacionistas. Pelo contrário, eu acho que a gente tem que procurar o diálogo. Mas aí eu tenho uma provocação para vocês, eu queria ver se André ou Silvio tem alguma ideia, que é uma coisa que eu lido muito como médico, que é o viés do momento presente. É muito difícil eu mudar comportamento de um paciente baseado na informação de que daqui a 20 anos ele pode ter um infarto se ele continuar obeso, ou daqui a 10 anos, né? É até difícil eu mudar o comportamento de uma população dizendo você pode amanhã pegar Covid, porque o viés do momento presente faz com que parte da população prefira tomar cerveja hoje no bar versus prevenir um Covid possível amanhã, né? Então, algo do futuro é muitas vezes substituído pela gratificação imediata do aqui e agora. Então, é um desafio a gente falar com a população sobre a prevenção de alguma coisa que vai acontecer quando a gente nem mais estiver vivo. Então, como a gente pode fazer para motivar as pessoas a vencer esse viés do momento presente, né? Porque as pessoas não estão tendo percepção de risco pessoal. Possivelmente, isso não vai acometer a mim nem as minhas filhas. Como convencer a pessoa de realmente mudar comportamento se a gente não consegue convencer, muitas vezes, uma pessoa a parar de fumar? Porque ela pode ter um câncer daqui a alguns anos. Eu queria perguntar, André, utilizando a sua criatividade e, às vezes, a sua postura disruptiva, como você resolveria esse problema?
Quem sou eu para dar solução para uma coisa dessa natureza, meu cara? Não.
Silvio?
Não vejo... Eu acho que é educação e conscientização. Para que as pessoas tenham maior possibilidade, de enxergar a realidade. Educação e conscientização, não vejo de forma diferente. E tirar poder das grandes corporações privadas que mandam no mundo, que ditam como o mundo tem que funcionar, que exploram a natureza além da capacidade da natureza de tornar aquela exploração, de possibilitar aquela exploração sustentável, e precisa dar mais poder aos governos das nações e tirar poder de quem manda nos governos das nações, que são as grandes corporações. Uma dúzia de grandes corporações no planeta dita como o planeta funciona e como a gente tem que se comportar. Dita como que a produção de alimentos no planeta, que vai entrar em colapso nesse século, sem sombra de dúvida, tem que se efetivar. Então, conscientização da população e retirada do poder das corporações e colocar na sociedade.
Então, eu acho que está claro com o seu diagnóstico, que essa questão do poder das corporações, digamos assim, é também comportamento. A minha questão é que a ciência é comportamental. Né? Como mudar o comportamento de pessoas individuais e, principalmente, de grandes corporações? Se é difícil mudar o comportamento de um paciente porque ele prefere comer uma torta e continuar obeso, quanto mais de uma indústria, que ela vai perder bilhões de lucros.
Com certeza.
Então, a questão que eu vou jogar para a Silvia agora é o seguinte, a solução está na mudança do comportamento, apenas que me parece ser utópica.
Hein? Apenas um complemento para finalizar. Eu acho que isso que eu acabei de falar explica por que os Estados Unidos é o país do globo que tem a posição negacionista mais radicalizada entre os países importantes e é uma evidência de como as corporações, grandes corporações multinacionais que têm sede lá, conseguem ditar como que a coisa tem que funcionar. O negacionismo dos Estados Unidos, ele tem o seu DNA, a sua origem nas grandes corporações que não querem abrir mão dos seus lucros bilionários, alguns chegam a trilionários e mandar no mundo do jeito que eles continuam mandando. O lucro deles é para eles, acima de tudo, o mais importante.
Mas eu acho
que... Vai fazer o planeta entrar em colapso.
Se não fosse os Estados Unidos, se fosse um outro país que fosse tão rico quanto os Estados Unidos e tivesse tantas indústrias, esse outro país possivelmente estaria com essa mesma posição do que você está chamando
de negacionismo. Não é. Eu acho que tem a relação com a estrutura social, econômica e política do país. Veja a China. A China não se nega a reduzir, ela reconhece o papel que ela está tendo agora de grande poluidor e admite discutir e estabelecer critérios para reduzir as emissões, por exemplo. A postura que os Estados Unidos têm é ímpar e a mais desastrosa possível.
Ok. Agora, então, a gente pode esperar que os Estados Unidos mude, aliás, já mudou alguma coisa porque o Trump saiu, né, e entrou o Biden com uma tendência realmente, mas eu não sei se a gente consegue vencer a questão econômica. Mas aí eu jogo para vocês e peço que Silvio comece a responder isso. Será que a solução está numa mudança comportamental ou diminuição? Ou a solução está na tecnologia? De que eu continue produzindo o quanto eu produzo, mas que a tecnologia faça com que essa produção não emita tantos gases carbônicos. Essa é uma ideia de Bill Gates, né? Ele lançou um livro aí recentemente, mostrando que a tecnologia sim vai ser a solução e não necessariamente uma mudança comportamental que parece utópica. O que é que você acha, Silvio?
Eu acho que a gente precisa de ambos. A gente precisa da mudança comportamental e a gente também precisa das tecnologias, né? Na verdade, muitas tecnologias já existem, algumas não são viáveis economicamente.
Isso.
Agora, a gente viu nessa questão da pandemia, né, por exemplo, que o aspecto comportamental foi fundamental, né? No Brasil, a gente está passando pelo que está passando, entre outras coisas, por causa de um aspecto comportamental.
Isso.
Né? Então, as duas coisas precisam ser aliadas, né? E não uma disputando espaço em relação à outra, até porque as tecnologias demoram para serem desenvolvidas.
Isso.
Né? E o comportamento, claro que você tem que educar as pessoas, pensando em ciência desde criancinha, não é quando chega na universidade. A pessoa que passou a vida toda sem entender ciência não vai chegar na universidade e vai entender de uma hora para outra. Isso tem que vir do berço, digamos assim. E a gente não pode esquecer também nessa questão comportamental, né, que tem a ver com aquilo que você falou, né, a pessoa prefere tomar uma cerveja ou correr o risco de pegar Covid, é porque assim, tem as desigualdades sociais. Então, assim, imagine uma pessoa que está com fome, né? Como dizia Betinho, quem tem fome tem pressa. Quer dizer, O cara que está com fome, ele está preocupado se daqui a 30 anos vai ter uma elevação do nível dos oceanos? Não, não está. Então, na verdade, o mundo como um todo é profundamente desigual, né? E a gente chegou num ponto que ou a gente pensa globalmente, estamos no mesmo barco, né? Vamos procurar soluções cooperativas e não competitivas, ou então vai todo mundo naufragar, né? Não tem uma solução individual, não tem um país buscando sua própria salvação. Não existe isso. A pandemia também trouxe essa reflexão. Então, para esse caso das emissões de CO2, é a mesma coisa, né? Cerca de 50% do CO2 ele pode ser capturado, né? Porque também você precisa ter uma logística favorável, né? Você não consegue capturar CO2 que os automóveis emitem, né? Porque você não tem como fazer isso, é muito distribuído. Então, nesses casos, qual é a solução? Ah, não, você pode ter carros movidos a hidrogênio, por exemplo, né? Enfim, coisas desse tipo, né? Então, você pode substituir, né, a geração de energia usando combustíveis fósseis, que é a principal causa das emissões de CO2, né? Por outras tecnologias. Mas, claro que, se a pessoa também mudar o comportamento, isso melhora, porque a gente não pode mais ter aquele papel do seguinte: ah, se eu tenho dinheiro, eu posso poluir, né? Que é um pouco da ideia da compensação de crédito de carbono, né, etc. Quem tem dinheiro pode poluir e paga para que outros, né, que não tenham dinheiro...
Eu acho que a gente está começando a entrar numa conversa técnica bem interessante, né, que eu vou até pedir para Zé Carlos complementar, mas antes de entrar nesse técnico, eu queria só... resumir a ideia que você acabou de falar, que eu achei muito interessante. Foi na hora que você saiu da conversa científica e entrou na conversa, digamos, sociológica. Não adianta a gente falar só de evolução de ciência e tecnologia, eu acho que a evolução comportamental da população é importante, isso passa por ter uma visão também do coletivo, menos individualista e mais coletiva, e eu acho, pessoalmente, que a pandemia veio nos ensinar isso. Se eu fizer um exercício de otimismo, eu espero que o Brasil saia dessa pandemia um pouco mais socializado do que entrou e um pouco mais individualista do que entrou, porque a pandemia é democrática, né? Mesmo que ela acentue as desigualdades, de qualquer forma ela atinge a todos e, de alguma forma, todos estão sofrendo com isso. E a solução é sistêmica. Não adianta uma solução individual. Uma coisa caricatural, por exemplo, da pandemia é essa proposta de privatização da vacina, quando vacina é um tratamento populacional, né? E não eu vou comprar para mim, eu vou comprar para meu funcionário. A gente chega nesse ponto de individualidade. Então, acho que puxando para o aquecimento global, a gente precisa entender esse como um problema social e talvez seja uma evolução. A gente fala de mudança de comportamento, convencer as pessoas ou não, mas quem sabe não é uma evolução cultural da humanidade. De independente de posição política, entender que é mais humanitário a gente pensar socialmente no todo em primeiro lugar e depois individualmente em termos de políticas, né? Políticas de saúde, políticas ambientais. Eu acho que essa sua mensagem, Silvio, foi bem, bem importante, eu acho que tem que estar junto. Mas você começou a falar um pouco da questão tecnológica, né? De que há situações onde você pode produzir diminuindo a emissão e outras situações mais difíceis, né, como situações dos carros, e eu queria que Zé Carlos começasse a entrar aí. Se você quiser comentar alguma coisa em relação ao tópico anterior, pode comentar, mas eu queria começar a entrar nessas soluções tecnológicas. Zé Carlos.
Eu achei muito interessante, né, a fala do André, a fala do Silvio. Eu queria só complementar do ponto de vista da comunicação, né, que as transformações estão ocorrendo já hoje, né? Já agora, né? Para não ficar aquela impressão que os efeitos vão ser observados apenas daqui a 30 anos. Né? Há muitos problemas que hoje já estão sendo observados. Né? E, segundo modelos que fazem previsões de consequências do aquecimento global, as secas que nós tivemos no Brasil, as chuvas mais fortes, as enchentes, estão todas lá previstas. Né? Então, de alguma maneira, nós já estamos vivendo essas mudanças. E eu sou, assim, muito otimista em relação à mudança possível comportamental, né? Eu gosto sempre de lembrar de alguns pontos, né? Como, por exemplo, hoje, se alguém entrar num avião e acender um cigarro, isso é praticamente impossível de ocorrer, né? Isso mostra que houve uma mudança comportamental.
Cultural.
A própria pessoa já não se dá mais o direito dela fazer aquilo, ela não precisa ser reprimida por terceiros, como nós temos visto no caso do uso de máscaras, né? Mas, de fato, então eu sou otimista, essas mudanças comportamentais são possíveis, mas é necessário que haja engajamento e responsabilidade das autoridades e também da sociedade de maneira ampla, de todos nós, como, por exemplo, cobrar essas ações efetivamente. E o problema é que, veja o que aconteceu nos Estados Unidos, né? A queda do número de casos e de mortes é chocante, a correlação com a entrada de Biden na presidência dos Estados Unidos, por mais que isso incomode os adoradores do governo Trump, é muito marcante, porque houve uma mudança de responsabilidade, de postura, de comunicação em relação a esse tema. E aí eu gostaria só de tentar resumir de alguma maneira, né, que foi a palavra que esteve permeando a fala do André e permeando a fala do Silvio, de alguma forma, que é a palavra cultura, porque eu acho que a cultura está atrás dessa mudança comportamental e também está atrás da própria mudança tecnológica, né? Que é possível, é necessário que haja um drive, alguma coisa que puxe, uma força motriz que estimule essas mudanças tecnológicas e que também vem do próprio convencimento cultural de que essas mudanças são necessárias. Hoje os dados indicam, como o André sugeriu, né, que cerca de quase 3/4 de todos os gases do efeito estufa que são emitidos no planeta, eles estão relacionados à produção de energia, né? Seja energia elétrica, seja energia para movimentar os automóveis, como o Silvio falou, seja energia para movimentar a indústria, o que mostra que nessa discussão uma questão central é a revolução da produção da energia, né? Então, uma solução, uma proposta fundamental para mitigar o problema do aquecimento global tem que passar pela produção de energia. Nós não podemos continuar queimando petróleo, gás, óleo combustível, carvão, para produzir toda a energia que nós precisamos. Nós temos que explorar fontes naturais, e é muito curioso isso, porque a despeito de a gente ter no país hoje um governo claramente contrário à causa ambiental, à causa do combate ao aquecimento global, o país está muito bem posicionado, inclusive, para ajudar esse combate, porque nós temos sol o ano inteiro praticamente no país todo. É um país que tem uma costa imensa para retirar energia das marés, regimes de ventos maravilhosos para a instalação de parques eólicos. Boa parte da nossa energia elétrica vem das hidrelétricas. E eu acho que essa questão que você coloca da solução, que tem a ver com a postura cultural, é a gente compreender que nós temos que obter nossas fontes de energia de outros lugares que não queimando carbono.
Perfeito.
De outras fontes naturais, né?
Esse é um ponto, né? Eu acho que o Brasil é até um país meio de exceção por ter tantas hidrelétricas. Mas se a gente for olhar os Estados Unidos, essa mudança dependeria, eu acho que, mais de energia solar ou eólica, que é mais caro, né? Como baratear essa solução para que ela se torne mais universal? André?
Essa questão dos preços, né, é uma questão que eu acho muito curiosa. A gente tem debatido isso muito na universidade. Inclusive, a gente já teve oportunidade, né, junto com o Silvio aqui, de participar de alguns debates interessantes sobre esse tema. Essa questão da viabilidade econômica, em uma certa parte, ela é uma falácia, né? Porque a viabilidade a gente constrói, a gente, de alguma maneira, desenvolve. Por exemplo, eu vou pensar pelo absurdo aqui. Se amanhã a gente sobretaxar o petróleo e os derivados do carvão em 1000%, qualquer outra fonte de produção de energia vira automaticamente economicamente viável. E eu não estou propondo aqui que se taxe, mas é simplesmente dizendo que essa questão da viabilidade econômica, ela é muito conjuntural. E, da mesma maneira, o que não é viável hoje pode ser viável daqui a 5 anos, 10 anos, e a viabilidade depende muito da produção em larga escala. Então, se a gente ficar aprisionado aos modelos do passado, porque eles hoje são mais competitivos economicamente, nós nunca seremos capazes de introduzir uma verdadeira revolução tecnológica e econômica no setor, porque nós nunca daremos oportunidade para que as outras tecnologias se instalem como meio de produção em massa da energia, tornando mais barato e, portanto, mais viável economicamente.
Na medida em que as pessoas começarem a consumir mais essas tecnologias, elas vão ficar mais baratas, né? Uma pergunta que eu queria jogar para o André aí. A energia nuclear é uma coisa que a gente deve ver com bons olhos? Ou a gente deve ter preconceito com a energia nuclear?
Eu acho que eu não sou, entre os colegas aqui presentes, eu acho que eu não sou o melhor para responder isso, porque temos engenheiros mais da linha dura da engenharia que têm conhecimento a esse respeito melhor do que o meu. Particularmente, eu tenho uma sensação, pela pouca conhecimento que tenho, pelo que eu já estudei, que a gente deve investir em outras fontes, principalmente sol, onda e vento, em vez de investir em energia nuclear. As consequências... Tem lixo atômico da Europa depositado na África. Né? Tem acidentes terríveis que deixam marcas aí para um século decorrente de acidente nuclear. É. Até no Japão, que tem aquele planejamento todo, tem construção em cima de amortecedor, porque eles estão em cima do contato de placas lá, que a Terra treme toda hora. A gente recentemente viu o que aconteceu lá com o tsunami na usina lá nuclear. Então, eu acho que a gente deve procurar, a gente tem criatividade, tem cientista, tem viabilidade de correr por outras vias. Mas eu acho que uma resposta dos colegas aí, eles vão elaborar isso tecnicamente melhor do que eu.
Silvio, você quer falar sobre energia nuclear? Esses acidentes não ocorreram em usinas mais antigas ou coisa mais assim?
Eu não teria um preconceito pelo fato de ser energia nuclear, né? Na verdade, eu acho que cada país... né, tem que adequar a sua matriz energética, né, aos seus recursos, né, às suas necessidades. No caso específico do Brasil, não há a mínima necessidade de você ter energia nuclear. Né? O Brasil tem 43% de sua matriz energética de energias renováveis. Sob esse ponto de vista, é um exemplo para o mundo. Né? A gente tem um potencial enorme. Né? A gente falou aqui no instante de energia eólica, energia solar. Um exemplo é o Nordeste brasileiro. Né? Pouco mais de uma década, a gente mudou completamente a matriz energética do Nordeste. Hoje é quase tudo solar e eólica, né? Enfim. Então, claro, tem alguns países que precisam da energia nuclear, né? Porque não tem essa diversidade de recursos como tem o Brasil, né? Mas você tem que olhar caso a caso, não tem uma solução única, né? No caso do Brasil, eu reafirmo que não vejo necessidade, né, de ter energia nuclear.
Quais são as maiores fontes, então, de emissão de gás carbônico no mundo? Zé Carlos.
Disparado é a queima, né? Disparado. Né? Eu coletei uns dados aqui, indicam assim, no mundo... 30% é a produção de calor e eletricidade por queima, né? Porque é a termoelétrica, é a produção de carvão. 15% é para transporte, já dá 45%. Mas, de novo, é queima, né? Nós estamos falando em queima de novo, nós estamos queimando gasolina, gás, combustível. 12% é para processos de fabricação, e, de novo, nós estamos falando de queima, né? Que é para movimentação dos processos industriais, movimentação de caldeiras. Então, cerca de 3/4 é queima, né? É o uso de combustível fóssil, essa é a questão fundamental. A única coisa que a gente tem que pensar, né, é que a sociedade ela virou uma sociedade energívora, né? Nós consumimos energia numa velocidade, numa quantidade absolutamente impressionante. E aqui também passa... um pouco a questão cultural que a gente estava falando e da educação. Uma frase que eu vi uma vez, depois eu vi muitas vezes, mas essa frase, a primeira vez que eu vi, ela me causou um grande impacto quando eu estava num hotel na Europa, né, e estavam escritos em todos os lugares do quarto onde eu fiquei, no banheiro, em todos os cantos, dizendo: economize água, cada gota importa. E isso me impressionou muito, né, naquele momento, porque eu via que aquele hotel, né, aquela instituição, estava de fato tomando aquele tema com grande responsabilidade, divulgando e incentivando os hóspedes todo o tempo a economizar água. Nós temos que economizar energia. Cada lâmpada que a gente deixa acesa, cada uso que a gente faz de necessário do automóvel, nós, como indivíduos, estamos contribuindo para o aquecimento global, porque essa é a principal fonte de emissão de CO2. A gente só tem que ter um cuidado nessa discussão para que a gente não alimente, né, um discurso do tipo: ah, mas o Brasil não queima petróleo ou combustível fóssil para produzir energia, embora, obviamente, nós temos uma frota de automóveis imensa, todo o transporte de carga no Brasil é feito por caminhão, que deveria ser revisto. Mas, no caso do Brasil em particular, a destruição das florestas, né, como o André falou, ela é particularmente problemática, porque nós também acabamos reduzindo, não apenas lançando esse carbono na atmosfera, mas eliminando a possibilidade de capturar o carbono que foi lançado por outros, né? Veja que esse problema é muito importante. Não se trata única e exclusivamente de nós lançarmos CO2. Trata-se também de nós eliminarmos uma oportunidade que o planeta tem de capturar esse CO2 da atmosfera. Mas não tenho dúvida que a questão energética é central.
Eu falei do viés no momento presente, mas eu saio dessa conversa mais otimista. Vocês, de alguma forma, me lembraram que existe uma coisa chamada mudança cultural, né? E se a gente for analisar como a sociedade hoje é em relação ao racismo, é muito melhor do que no passado. Em relação à questão de gênero e tudo mais, é muito mais evoluída do que no passado, né? Ou seja, é alguma coisa cafona ser racista hoje, né? Então, eu acho que a gente vai evoluir também, já está evoluindo, para cafono você poluir, né? Você gastar muito, você deixar a luz acesa, assim como alguma coisa que o próprio cigarro já é alguma coisa meio cafona também, você fazer isso num avião, num restaurante, como você colocou. Então, eu acho que existe também uma evolução cultural favorável aí. Mas eu queria perguntar a André o seguinte, o quanto a floresta, como, entre aspas, um pulmão do mundo, consegue captar o que está sendo emitido? É de fato a floresta é de fato uma coisa que é uma, digamos, uma solução proporcional à emissão? A solução, o peso da solução está mais na diminuição da emissão ou na valorização de florestas? Eu sei que uma coisa não exclui a outra, eu não quero colocar excludentes, mas eu quero que você dê uma relativização em relação a o que é mais importante em termos de solução. É dizer assim, eu tenho floresta e vamos ter mais florestas e vamos preservar a floresta, ou é o foco na diminuição da emissão?
A gente tem que parar de queimar petróleo, conforme Zé Carlos explicou muito bem. O tamanho da contribuição da queima do petróleo é maior do que o impacto causado pelas alterações no uso da terra, de modo geral. Entretanto, a forma que a terra é utilizada, ela tem a capacidade da gente colocar a natureza para trabalhar a nosso favor. A gente tem a possibilidade de sequestrar o carbono da atmosfera e recolocar ele dentro dos sistemas produtivos agropecuários, através dos quais o homem produz alimentos para alimentar 8 bilhões de seres humanos da superfície da Terra. Então, eu acho que, do ponto de vista da solução do problema, a gente não pode desconsiderar a contribuição das diversas formas de uso da terra, da crítica ao modelo do agronegócio, que é extremamente emissora de carbono em todas as etapas da produção dos insumos para alimentar o agronegócio, o consumo de energia é exagerado.
Explique melhor isso. O que é esse modelo de agronegócio que é inadequado? Explique por quê e qual é o modelo que você propõe?
O modelo que contrapõe como alternativa viável tecnicamente ao modelo do agronegócio é a agroecologia. É você produzir gastando menos energia na produção dos insumos, é minimizar a utilização de insumos externos à propriedade agrícola. É, com essa minimização, você vai reduzir drasticamente a emissão de carbono para a atmosfera nas diversas etapas das produções dos insumos agrícolas utilizadas pelo agronegócio. É, o agronegócio ele está montado em cima de um modelo completamente sustentável. Eu falo, eu ouço poucas pessoas falando a esse respeito, a gente ouve a pouca divulgação disso na mídia, mas eu falo sem constrangimento científico, vamos dizer assim. A produção de alimentos no planeta Terra vai entrar em colapso nesse século. Talvez o motivo mais evidente da entrada de colapso é que o agronegócio ele utiliza para produzir os alimentos na forma como ele está feito hoje, insumos que são retirados da natureza e que não são renováveis e que vão acabar. Então, por um motivo muito simples, eu vou dar um exemplo. Outro dia eu peguei os dados do Serviço Geológico Norte-Americano de todas as reservas de fósforo mapeadas no planeta e fiz as contas. Peguei o consumo atual anual de fósforo e peguei a reserva total de fósforo existente no planeta. Se dividir a reserva total pelo consumo anual, a gente vai achar o número de anos. E o valor que eu cheguei foi de 70 anos. Só que antes de 70 anos, o fósforo acabar. E não tem mais fósforo. O fósforo é nutriente. O fósforo está no DNA, o fósforo está na membrana plasmática, o fósforo está no dente, o fósforo está no osso. O fósforo está na molécula de ATP, que controla a energia dentro da célula. Então, sem nutriente, sem fósforo, sem os outros nutrientes todos dos seres vivos, os seres vivos não crescem. Sem fósforo, não tem produção agrícola. Sem a produção, e o modelo do agronegócio é altamente utilizador de insumos externos, inclusive esse exemplo específico do fósforo, que é o mais crítico atualmente. Então,
mas explique por que o modelo...
Eu não acredito que apenas inovação tecnológica resolve o problema. A gente necessariamente precisa de mudança cultural. E eu não acredito em mudança cultural sem tirar o poder das grandes corporações, porque as grandes corporações elas têm práticas anticientíficas e têm práticas suicidas. Elas são movidas pelo lucro imediato. E não tem jeito. O cara é muito rico, o cara é um bilionário. Quem tem poder econômico compra o poder político. Quem tem poder econômico elege o deputado, banca o presidente negacionista dos Estados Unidos da América do Norte e cria um caos no planeta. Então, eu acho que mudança cultural implica em tirar o poder das grandes corporações privadas que usam a prática suicida, irresponsável, insustentável e que vai levar ao colapso. Para você ter ideia, uma grande quantidade de carbono pode ser estocada dentro do solo. A gente sempre pensa a respeito do carbono que está em cima do solo, na vegetação, na floresta. Mas uma grande quantidade do carbono dos sistemas agrícolas se encontram dentro do solo. Essas quantidades são relevantes em termos do impacto ambiental global. A gente tem condição de, mudando as práticas agrícolas utilizadas no agronegócio, de facilmente dobrar o carbono estocado no solo. Quando o agronegócio entope o solo de nutrientes, revolve o solo, às vezes, várias vezes por ano, você bota nutriente, bota oxigênio. O que, que o micro-organismo do solo faz? Processa aquilo ali, do mesmo jeito que a queima do petróleo moléculas que contêm carbono com oxigênio do ar, dá CO2 e água e joga CO2 para a atmosfera, os micro-organismos do solo fazem exatamente a mesma reação biologicamente e cospe CO2 para a atmosfera em elevadíssimas quantidades.
Entendi.
A gente não tem uma montanha de matéria orgânica dos resíduos vegetais em cima da Terra porque os micro-organismos do solo trabalham metabolicamente e pegam aquele montanha de matéria orgânica, decompõem metabolicamente e joga de novo CO2 para a atmosfera. Quando o agronegócio entra e bota oxigênio e nutriente em excesso no solo, facilmente o estoque de carbono que tem dentro do solo cai pela metade. Fácil, fácil, fácil com a prática do agronegócio. Os modelos agroecológicos, eles revolvem menos o solo. Eles adubam com menos intensidade, com adubos de elevada solubilidade, que causam diversos impactos ambientais e causam uma elevação muito intensa da população microbiana e da devolução do CO2 para a atmosfera. Existem, eu acho que não vai ser o caso de a gente aprofundar aqui agora, mas existe um conjunto enorme de práticas agrícolas que são possíveis de serem adotadas, e a agroecologia defende essas práticas, que são antagônicas tecnicamente em relação às práticas do agronegócio, e tem a possibilidade, e eu acho que a gente deve investir nessa mudança cultural, nessa mudança de práticas, inclusive as agrícolas, e deve investir também, além de parar de queimar petróleo e investir em outras, na busca de outras formas de energia, e essa é a vertente principal, mas a gente não deve deixar de considerar a possibilidade de utilizar a natureza, utilizar os seres autotróficos que fazem fotossíntese e fixam carbono, de contribuir com essa retirada do oxigênio da atmosfera, porque as quantidades são expressivas em relação ao impacto frente ao fenômeno de aquecimento global.
Interessante você estar colocando isso. Realmente, como você falou, não é um tópico muito, muito falado, né? Fala-se muito em na função das florestas de retirar o gás carbônico, mas não se fala isso que você está colocando do agronegócio que está gerando, né, gás carbônico. Você fala das corporações...
Ele produz carbono para a atmosfera através da queima de combustíveis, elevado uso de máquinas, pouca mão de obra humana na agricultura, degradação do solo, isso tem impactos terríveis na produção de alimentos em tornar solos impróprios à produção de alimentos que antes eram próprios. Tem relação com destruir vegetação natural, lançar o carbono dessa vegetação natural para a atmosfera e ainda tirar o carbono do solo e lançar ele para a atmosfera. É um conjunto de práticas desastrosas do ponto de vista do fenômeno que a gente está discutindo.
Você
não é uma questão meramente ideológica, dizer, o cara é comunista.
Não, é científico.
Negócio.
Você está partindo da ciência, eu acho que é essa.
Também.
É essa.
Mas a questão técnica é inegável. É um negacionismo comparável ao negacionismo da pandemia, você dizer que o agronegócio é uma coisa sustentável. O agronegócio é uma coisa irresponsável e a gente tem que agilizar as práticas de mudança, porque elas vão ser inevitáveis e é muito melhor que a gente planeje e mude aos poucos o modelo produtivo do que a gente faça isso de forma catastrófica e desarticulada e sem planejamento.
Fazendo uma ponte aqui com a minha área, se assemelha à forma, muitas vezes, como a medicina se comporta, que é uma superutilização de recursos que é prejudicial ao paciente clinicamente ou à saúde da sociedade. É o que a gente chama de overuse, overdiagnóstico, overtratamento. E muitas vezes isso é realmente relacionado a um modelo, o modelo de negócio que é a medicina em muitos países, né? Para você ter uma ideia, diálise nos Estados Unidos, existe praticamente um oligopólio. Praticamente todas as unidades de diálise são de duas grandes empresas. As 7 mil unidades de diálise nos Estados Unidos que começaram a comprar as pequenas empresas, né? Na medida em que essas grandes empresas compram uma pequena clínica de diálise, tem dados demonstrando que há uma redução na frequência de transplantes renais nos pacientes dessa clínica que foi comprada pela grande corporação. Por quê? No transplante renal, você cura o paciente e você perde aquele paciente como paciente dialítico, tá? Então, veja como acontece. E aí o cuidado que a gente tem que ter é que no Brasil está ocorrendo esse fenômeno das grandes corporações hospitalares comprando as unidades antes até não sem fins lucrativos e etc., gerando um modelo de negócio deletério do ponto de vista clínico, porque faz demais e prejudica o paciente, vende serviços, né? E o pior, vira o sonho de consumo da população que não entende que esse overuse é prejudicial. Ou seja, o mindset do país que tem o maior sistema público de saúde do mundo fica sendo influenciado por um mindset mercantilista que agora está cada vez mais dominado pelas grandes corporações no Brasil. Então, quando a gente tem um conhecimento científico de qual é o caminho e a questão a política se distancia do conhecimento científico. Existe, de fato, por muitos motivos, um gap, uma lacuna entre o que é o conhecimento científico e a ação política, ou como as coisas estão acontecendo. Então, eu faço essa ponte com você, essa sua... inconformidade, né? Você é inconformado com isso aí, é uma coisa que eu também sou inconformado, particularmente no Brasil, como a coisa está evoluindo em relação a essas questões de grandes corporações. A gente tem que ficar atento, na verdade é um totalitarismo, a gente vive num país democrata, mas essas coisas elas são totalitaristas. Né? Você está ali, você tem que obedecer, se você não obedecer, você se prejudica individualmente. Então, pode não ser uma ditadura, mas é um totalitarismo essas questões. Mas eu acho que, de qualquer forma, as coisas estão ficando, talvez fique fora de moda não ter essa preocupação, né? E talvez o mundo evolua para uma situação onde certas posições se tornem insustentáveis. Eu queria perguntar a vocês, tem alguma coisa a ver com reduzir aquecimento global, a pessoa não comer carne, ser vegetariana, preferir comida orgânica, né? Coisas orgânicas ao invés das coisas que têm agrotóxicos, ou isso é uma questão mais, eu diria assim, natureba? Zé Carlos.
Zé Carlos, com licença, só um minuto. Deixa eu só fazer um pequeno comentário a respeito do que o Luiz acabou de falar, rapidamente. A esse respeito, Luiz, desse exemplo das grandes corporações no setor da diálise, essa lógica de funcionamento das grandes corporações é exatamente a isso a que eu me refiro, que eu não acredito em mudança cultural, em mudança comportamental, sem a gente tirar o poder dessas grandes corporações. Exatamente esse exemplo que você deu é que eu me refiro no caso das grandes corporações que controlam a produção de alimentos no planeta. Desculpe, Zé.
Então, voltando aqui, vocês são naturebas, comem só comida orgânica, evitam carne, como é essa situação?
Ó, eu, particularmente, já fui vegetariano uma fase de minha vida, né? E você vê que eu fui que eu não tenho praticado, mas eu procuro reduzir o meu consumo de carne, por outras razões, né? Não...
Mas é pelo aquecimento global, é pela natureza isso aí, não?
Eu acho que no meu caso particular, mais por convicções pessoais, de espiritual. Né? Agora, eu não sou um especialista nesse tema, o André certamente vai poder discorrer sobre esse assunto com muito mais propriedade.
Talvez fosse para ele mesmo essa pergunta, porque ele é engenheiro agrônomo, né?
Mas eu gosto muito desse tema, né? E eu, como engenheiro químico, tenho procurado sempre usar e valorizar os materiais sustentáveis, que eu acho que. Inclusive, no Brasil, a gente tem a vocação para o uso desses materiais. E aí essa questão sobre a produção não apenas de alimentos, mas da agricultura, ela aparece com muita força. O ser humano ele tem uma visão que eu considero ingênua de que se veio da natureza, é bom. E isso é uma bobagem extrema, né? Porque o coronavírus está aí na natureza e é ruim para dedéu, né? Se você comer comigo ninguém pode, você vai morrer. Não é porque você tem a planta e porque ela nasce espontaneamente que ela é boa, né? Então, esse conceito de bom ou ruim para a vida do ser humano e para o planeta certamente não passa necessariamente pelo fato de algo ser cultivado ou ser vivo. Para que seja consumido, às vezes até pelo contrário. No caso da agricultura, existem documentários maravilhosos disponíveis na Netflix, na Amazon, na Globoplay e outras, falando sobre os muitos impactos que a atividade agrícola pode causar, muitos deles o André já abordou aqui na fala anterior. E eu tenho o convencimento que hoje a prática da alimentação, né, ela é também sustentável. Então, eu acho que ela passa também por uma questão da alimentação, sim. Né? Todas as avaliações históricas mostram que nós hoje comemos muito mais carne. Repare, meu discurso não é de vegetariano, nem de poção, é um discurso estatístico. Nós hoje consumimos uma quantidade de carne que nós nunca consumimos na história da humanidade. Nós estamos ainda aumentando de maneira continuada por interesses econômicos a inserção da carne, a alimentos com grande quantidade de amido, né, ricos em açúcares, na alimentação do ser humano. E isso tem impacto, porque a produção de carne ela consome uma quantidade de insumos vegetais imensos, porque o boi, né, o outro animal, ele consome aquele alimento por grande tempo, é um consumo de água imenso, de terra. Veja que, de maneira ingênua, uma parte do Brasil olha para si mesmo e fica orgulhoso porque produz a soja para alimentação e tal, mas esquece que a maior parte dessa soja que o Brasil produz é exportada para virar ração de porcos no exterior, né? Na China, em particular, também na alimentação de gado na Europa. E essa prática é absolutamente insustentável. Existe uma questão cultural que eu acho passa também pela alimentação. E perceba que não tem a ver necessariamente com a questão do aquecimento global única e exclusivamente, mas uma questão holística. Não é, nós estamos tornando a nossa alimentação extremamente prejudicial aos nossos interesses como seres vivos, enriquecendo em carbono, em carboidratos, em açúcares, em proteína animal, de uma forma que a história do ser humano não mostra que é necessário. Então, como isso também causa grande impacto na natureza, isso também causa grande impacto na destruição dos biomas, das florestas, dos seres vivos, eu acho que passa por essa discussão também o aquecimento global, também, como uma questão cultural e uma questão de comportamental, como foi colocado aqui. Nós vamos ter que reavaliar. E aí um último dado, né, que aí talvez o André possa comentar, que é impressionante, que é a história que no Brasil existem hoje mais bois do que seres humanos habitando o Brasil, né? E isso é verdade em vários lugares do mundo. Então, nós não podemos, cada habitante brasileiro tem um boi para chamar de seu, e ainda vai sobrar boi, e esses rebanhos não estão aí de maneira espontânea, inseridos na natureza, eles estão submetidos a práticas que demandam o ambiente, provocam a destruição da floresta, a contaminação dos solos, a movimentação dos solos, como o André colocou. Então, eu entendo que o comportamento da alimentação é parte dessa discussão, embora ela não seja, obviamente, a causadora principal do aquecimento global.
A respeito do Natureba, eu acho que o Natureba ele é feito uma caricatura do Natureba, e muito do que os Natureba defendem são tecnicamente justificáveis. Um tempo atrás eu andei estudando, eu não sei se esses dados estão atualizados, mas para você... As leguminosas, como a soja, elas têm capacidade de fixar o nitrogênio da atmosfera, e o nitrogênio é elemento químico fundamental para formar os aminoácidos que formam as proteínas. Por isso que as leguminosas têm teores de proteínas muito maiores do que os outros vegetais. Para vocês terem ideia, a soja tem coisa de cerca de 40% de proteína na matéria seca do grão de soja. E para você transformar uma unidade de massa, para você gerar uma unidade de massa de proteína animal, esses são os dados que eu estudei já tem um tempo, e isso pode ter modificado já, mas não deve estar muito diferente. Você precisava de 7 unidades de massa de proteína de soja para você gerar uma unidade de massa de proteína animal. Então, o processo da transformação de proteína vegetal em proteína animal, ele é extremamente ineficiente. E toda a cadeia produtiva, os diversos insumos utilizados para você produzir os diversos insumos, você queima petróleo. Então, a gente tem que ver que a agricultura ela está ligada à indústria e que uma grande parte de atividades industriais são para gerar os insumos que a agricultura utiliza. E nessa geração, o petróleo vai ser queimado. Então, é por isso que eu acho que tecnicamente é justificável. A gente come muito mais proteína do que o que a gente precisa para sobreviver. Os dados indicam o seguinte: a gente, do início da Revolução Industrial, vou falar números redondos para a gente ter focar no importante, que é a ordem de grandeza. Desde que começou a Revolução Industrial até hoje, o planeta Terra aumentou a temperatura média em 1 grau centígrado. E eu acho que é importante a gente comentar do ponto de vista ecológico, e não no sentido propagandista da palavra ecologia, mas no sentido literal da palavra, ecologia, o estudo da relação dos seres vivos entre si e da relação dos seres vivos com o meio ambiente. Isso é ecologia. As relações ecológicas são extremamente complexas. O nosso nível de ignorância a respeito dessa complexidade é extremamente grande. Isso ficou muito visível a respeito do comportamento do coronavírus na atualidade. A gente tem diversas dúvidas de como é que as coisas funcionam e mostra a complexidade que é a interação dos seres vivos entre si, que a ecologia estuda. O senso comum, a população leiga em geral, pode chegar e dizer, mas o grau aumentou só um grau centígrado? Para mim não faz diferença nenhuma, eu saio de uma sala e vou para outra e muda mais do que um grau centígrado.
Você liga o ar-condicionado?
De climatização ou coisa desse tipo. Então, existe uma tendência das pessoas acharem que isso é irrelevante do ponto de vista do impacto da nossa vida no planeta. Um grau centígrado que muda, modifica radicalmente diversas relações ecológicas importantes. E modificando as relações ecológicas, bagunça toda a cadeia trófica existente no planeta. Aquilo que hoje a gente utiliza como alimento vai deixar de existir. O IPCC, que fez as estimativas para como que vai ficar a temperatura no final desse século, existem diferentes modelos e diferentes projeções, considerando diferentes possíveis cenários de como que a gente vai agir daqui até lá. Mas cenários relativamente conservadores apontam que a gente vai chegar no final desse século com a temperatura do planeta 4 graus acima da média atual. Isso, do ponto de vista das relações ecológicas, é um desastre completo no planeta Terra, nas relações que a gente conhece hoje e nas possibilidades da gente viver. As calotas polares derretem, a água se expande, o nível do mar eleva, milhões de pessoas vão ter que mudar de moradia, milhões, mas são... É coisa da ordem de quase 500 milhões de pessoas.
Se vai nada ter que for mudar. Feito, né? Se nada for feito, né?
Nas projeções mais conservadoras, a gente tomando as providências para mitigar. Se a gente continuar a queimar petróleo sem restrição,
é pior
do que isso. Catástrofe geral.
O que você está falando é que esse é um problema de saúde pública, na realidade, né?
Esse é um problema, o que eu estou querendo dizer. A gente achou a pandemia uma coisa catastrófica, né? Foi pela experiência humana no planeta, a pandemia é uma experiência catastrófica. O potencial de catástrofe decorrente da elevação da temperatura no planeta, sobre as relações ecológicas, sobre a produção de alimentos, sobre a existência, a manutenção de recursos, a degradação de recursos naturais, muitos deles não renováveis,
é um fenômeno extremo.
Ficar por 10 a catástrofe da pandemia é pouco, Luiz.
Ok, ok.
Então, o que eu queria dizer é o seguinte, poucas unidades de grau que a gente está vendo a elevação do planeta, não é para a população achar que isso é uma coisa de pouca relevância. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, modifica a concentração de CO2 na atmosfera, o CO2 reage com a água e gera ácido carbônico, acidifica o oceano. O oceano mais ácido, diversos seres que a gente come, moluscos, crustáceos, que têm esqueletos à base de carbonato de cálcio, não conseguem formar o esqueleto do jeito que formava antes, com pH um pouquinho mais alto. Isso é uma catástrofe do ponto de vista da cadeia alimentar e do ponto de vista dos alimentos que a gente come. Então, o potencial catastrófico do aquecimento é muito relevante e a gente precisa agir agora, porque a inércia é um transatlântico. A inércia das atitudes de hoje, elas vão ser refletidas décadas na frente. Se a gente parasse a emissão totalmente hoje, a temperatura ia continuar subindo, porque a inércia dos processos todos na natureza é muito grande. Então, já passou da hora, a gente precisa agir rápido e precisa agir de forma contundente para não transformar o planeta Terra num lugar inabitável.
Sua mensagem final é que a gente tem que sair dessa inércia, né? Mensagem final de Silvio e depois de Zé Carlos.
Ok, bom, eu queria lembrar só de dois pontos, né, que são muito pertinentes em relação ao que a gente discutiu aqui hoje, né? Nessa parte agrícola aí que André e Zé Carlos falaram bastante bem, tem um aspecto que é muito importante, talvez mais importante da questão das emissões de CO2, que é a questão da água, né? A poluição da água. Não é a poluição orgânica com matéria orgânica, né? E esgoto, não é isso. É a poluição química, a poluição invisível. Tá? Então, a gente não consegue comunicar ou enxergar isso, né? O CO2, a pessoa vê ali a fumaça da chaminé, né? Enfim, ainda tem uma visão disso, mas essa poluição química, que está muito ligada aos agrotóxicos que são usados intensivamente no agronegócio, né? Isso aí é um, claro que é um tema para outra discussão, mas só queria pontuar que a água, né, talvez seja muito mais importante, né, do ponto de vista agrícola do que as emissões de CO2, já que a gente viu aqui que petróleo, os combustíveis fósseis em geral, tem uma preponderância bem maior para a questão das emissões de CO2. Outra coisa também que está relacionada a aspectos que a gente discutiu aqui, né, é a questão populacional, crescimento populacional, né? Também é uma questão bastante complexa, né? Hoje o planeta tem mais de 7 bilhões de habitantes. Há cientistas que dizem que o planeta só seria sustentável com 1 bilhão de habitantes. Outros dizem que 10 bilhões é o ponto de colapso, né? Quando chegar a 10 bilhões, não vão morrer 100 mil, nem 200 mil, não, vão morrer 5 bilhões, coisas desse tipo, que estão relacionadas também ao que a gente discutiu aqui sobre colapso da agricultura, alimentos, etc. Então, assim, ninguém nunca fala isso, né? A gente não ouve muito debate sobre controle da população, né? Mas vai chegar um ponto, vou exagerar aqui um pouco, né? Da gente ter que chegar e fazer como a Arca de Noé, né? A Arca de Noé, ele ia escolhendo, né, os bichos, né? Um casal de bichos, mas depois manter a espécie. Vai chegar um ponto que a gente vai ter que fazer algo desse tipo aqui em relação aos seres humanos, aos países. Olha, cada país vai ter uma cota aqui populacional, o resto não vai poder, né? Enfim, sobreviver não vai ser sustentável. Então, esse é um aspecto, né? A gente está indo, do ponto de vista populacional, para o abismo, e muito rapidamente, né? Mais um aspecto também, que eu acho que está relacionado também à questão comportamental, é porque a gente aqui discutiu o clima, né? E o leigo, ele olha o tempo, né? Ele não tem aquela visão de médio e longo prazo, né? Ele olha, amanhã vai chover, amanhã vai fazer sol, vai fazer calor, né? Então, ele não tem essa percepção do que é 1 grau a mais, 4 graus a mais, porque isso varia até durante o dia, né? Então, a pessoa pensa assim, ah, hoje aumentou 4 graus e tudo bem. Tem países onde, né, amplitude térmica é até 10, 15 graus ao longo do dia. Então, a pessoa não consegue enxergar isso. Tanto é que a própria elevação da temperatura da Terra foi observada por cientistas, né? Aquela coisa, realmente, o cara que fica ali acompanhando ao longo de vários anos, né? E, por último, para finalizar, eu acredito que a gente precisa, né, de uma educação científica, né? Eu vejo, assim, eu quando comparo, por exemplo, meus filhos, né, aprenderam muito mais sobre questões ambientais na escola do que eu aprendi na minha época de ensino básico, né? Então, eu acredito, né? Mas é preciso fazer essa revolução da educação, né? Então, assim, é preocupante países como o Brasil, onde a gente não consegue ainda nem educar, né, coisas básicas como alfabetizar as crianças, que dirá como é que vai fazer essas crianças pensarem em meio ambiente, pensarem em ciência, né? Então, essa mudança comportamental, ela tem que vir de base, e para você fazer isso, leva tempo. A questão hoje é, né, quanto tempo a gente vai levar para implementar mudanças significativas, né, já que a situação está se agravando a uma velocidade muito rápida. Então, a gente precisaria atuar em diversos campos, no campo comportamental, no campo tecnológico, no campo político, social, etc., né? Se for uma coisa, digamos assim, sequencial, esperar resolver um problema para depois partir para outro, né? A coisa não vai se resolver com a velocidade com que a gravidade exige, né? Então, realmente, é uma questão muito complexo, é uma questão do nosso tempo, como o Zé Carlos falou, né? E eu achei um privilégio, né, poder compartilhar com vocês aqui essas questões, as experiências de tudo, né? E queria aí agradecer a Luiz mais uma vez aí pela oportunidade.
Obrigado pelos pontos, Zé Carlos. Cabe a você uma mensagem final de otimismo.
Tá bom. Eu gosto, até falei num dos últimos vídeos lá do canal do YouTube, Falando Consciência, onde a gente faz comunicação sobre eventos científicos. Eu fazia um paralelo sobre o caso da Covid, que é o caso perfeitamente similar no caso do aquecimento global, com um filme catástrofe típico americano, né? Se você imaginar aqueles filmes catástrofes americanos, né? Normalmente tem um político, um empresário inescrupuloso, que tem um negócio que oferece algum risco, seja um prédio, um parque de dinossauros, um avião moderno, e aí ele enfrenta, ele negligencia todos os riscos, né? Ele não ouve os cientistas, ele tem uma postura negacionista, inescrupulosa, visando única e exclusivamente os lucros, né? Como no caso das grandes corporações que o André citou algumas vezes, e aí quando acontece o fato, né, aquele problema acaba causando na morte um desastre de milhares de pessoas, que é exatamente a postura que alguns políticos e algumas corporações têm em relação ao problema do aquecimento global. Se a gente for pensar como indivíduo da sociedade, né, eu sou engenheiro e talvez por de formação, eu tenho o costume de fazer análise de risco. Mesmo que tudo que o Silvio falou, tudo que o André falou estivesse errado, que não é o caso, que está certo, mas mesmo que estivesse errado, a pergunta é: faz sentido a gente correr o risco? Por que diabos a gente vai escolher acumular dióxido de carbono, metano, organofluorado na atmosfera, poluir os mares, destruir a calota polar? Por que diabos, mesmo que tudo isso tivesse errado, que não está, que está certo, é simplesmente para estabelecer a contradição e mostrar que não faz sentido, né? E que a gente, de fato, precisa tomar ações corretivas já, imediatamente já, porque os efeitos podem ser, inclusive, piores no futuro. Mas, nesse ponto, e deixando essa mensagem positiva, né, como o Luiz falou, eu acredito muito na capacidade da sociedade mudar esses comportamentos e contribuir de uma maneira cultural com essas mudanças. Mas eu acho que essa sociedade somos nós. Isso é responsabilidade de cada um de nós, na nossa educação, na educação dos nossos filhos, no contato dos nossos grupos de WhatsApp, nos esclarecimentos. E eu tenho convicção de que é possível mudar. Eu, inclusive, acho, e de novo, não é a discussão política que eu estou fazendo aqui no sentido da política partidária, mas é uma discussão da postura das sociedades, né? Na história dos Estados Unidos, pouquíssimos presidentes não se reelegeram, A não eleição do Trump, independente da questão partidária, ela indica uma postura contrária a esse negacionismo e indefesa do ambiente que eu entendo que a sociedade, o planeta como um todo podem tomar, e o Brasil, inclusive, precisa tomar. E nós não chegamos ainda num ponto de não retorno. Existem mudanças em curso, mas que podem ser revertidas com a contribuição da sociedade como um todo. Eu acho que essa é a nossa missão. E, nesse sentido, Luiz, você está de parabéns por incentivar essa discussão, né, no seu canal, aqui com as pessoas que ouvem o seu podcast, porque é essa divulgação dessas ideias, esse debate que se faz necessário, que vai ajudar, de fato, a gente introduzir essas mudanças na trajetória do desenvolvimento do planeta que, de fato, a gente precisa introduzir. Obrigado, Luiz, pelo convite. Obrigado também a Silvia e André pela companhia aí nesse bate-papo.
E assim concluímos a nossa conversa, que eu achei de grande valia científica e também valia humanitária. Eu espero que vocês tenham gostado. Entendo que foi um podcast de maior duração, quase uma hora e meia. E, consequentemente, eu vou dar 2 semanas entre esse podcast e o próximo para que vocês tenham mais tempo de completar a audição desse com calma, porque esse é um assunto que nós precisamos refletir. Convido vocês, pessoal, a acompanhar o canal de YouTube, o YouTube do Zé Carlos Pinto, chama-se Falando com Ciência, e é sempre importante a gente dialogar com outros tipos de cientistas fora da área médica. Eu agradeço então a atenção de todos. Vamos também nos preocupar com fenômenos sistêmicos que vão além de epidemias. Até o próximo episódio daqui a 15 dias.